Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 13. A tarde estiou de todo. No dia seguinte apenas chuvas viscou pelo meio-dia. De manhãzinha, fazendo frio, Guida já dá ordens no alpendre, com o seu cabeção de renda, Cdelo Solzo, apesar do pente machetado de ouro enfiado ao pé da touceira abundante, a porta do quarto do Secundino ainda estava fechada. As cabras berravam muito no chiqueiro, e a matrona ordenava que as despachassem logo. E acrescentou, hoje mo quero que tirem o esterco daquele chiqueiro. Já fazendo quesilha aos pobres dos bichos. Ouviu Nayu, em hora sim. Não deixem leite de cabra para o almoço não. Diga a Margarida, botem todo o leite de cabra para fazer-se queijo. Hoje o dia é seco, o tempo está levantando. Podem fazer queijo do melhor. Façam região para seu Saturno levar, ouviu? O gado elo ganhava o pasto, mas senhor de si. Para todos os lados, nas depressões. Viam-se aquelas natas de bruma, que ao lento do sol se distendiam, imperceptivelmente, ali um pedaço de rocha, acolá uma árvore, ainda emergiam da superfície delicadas e sutil daqueles frios vapores que iam subindo, subindo. A casinha do Silveira mergulhava num lago de névoas. Bandos de maracanãs passavam com um alarido e assim os periquitos. Diabos! Gritava-lhes o Nel. Vão acabar com mil dos roçados peste? O Kim florescia a porta com a sua xica renca de café, Secundino já acordou. Não respondeu a Guida. Kim, você precisa mandar vir madeira para endireitar aquele curral. Aquilo não tem jeito. No dia em que meter lá uma boiada, a cerca vai ao chão. Já disse ao Antônio que mandasse vir a madeira que está na lagoinha, e acho que o Martins foi. Escuta, estou ouvindo o carro. Então deve ser ele. É ele mesmo. Realmente, rio abaixo. Esmorecia demais a mais o chiar de um carro de bois. Quando o velho pêndulo da sala disparou às 9 horas, no tímpano fanhoso, fazia um som sol quente e devastador. Decididamente, à tarde o Secundino partia. Não quis deixar para o dia seguinte, apesar dos protestos da dona da casa. Etivamente, partiu. Foi numa reca. Saíram esquipando, que era um gosto, ele e o tio, as cargas tendo seguido uma hora antes. Guida passou o redata tarde no alpendre, parolando com a Carolina, que por seu lado estaria com saudades do seu marido, aquela hora talvez já arranchado em Mossoró. Quando ele chegasse, dizia, já havia de achar as duas casinhas dos cunhados levantadas, que os irmãos estavam trabalhando nelas com vontade. Uma casa só não era possível para tanta gente. Familião, que lhes tinham. Guida noiciara-lhe logo que o Silveira estivesse de volta mandava tomar conta das bestas e outros animais. E de pé segurando a corda de laçar, feita de rélio, que se esticava por debaixo do beirol, balançando com o corpo, como se em cuidados estivera. Atirava para a paisagem um olhar, que se podia materializar em um lanço de tarrafa, e abaixando-o, puxando para si, como despencava estas palavras palpitantes que se debatiam asfixiadas. E mulher, se quer bem a seu marido, quem? Dona Guidinha, e a quem hei de querer senão a ele, que recebi no pé do altar? O rebanho das cabras subia para o pado, cabriolando, com um pelizito fino e lustroso, e as ovelhas caladinhas, ao balar dos cordeiros, cerravam-se contra as outras por entre as ervas e pedregulhos da baixa. Olhe as ovelhas como estão poucas, se a dona Guidinha. Desnortearam com as trovoadas de anteontem. Devem estar no riacho do meio. E como o seu Antônio se aproximava, vindo do campo, a onça ainda apareceu. Compara, inquiriu falando alto. — Oh, não, disse o vaqueiro, apoiando-se à portinha de sua casa, que era vizinha à vivenda, para o nascente. A onça que tem dado na criação é a onça de dois pés. Não sei que lhe diga sobre esses senhores a retirantes. Deus me perdoe que também ainda um dia também posso me ver nas mesmas circunstâncias, mas só se for castigo de lá de riba. Carolina doeu-se da indireta. Ah, pois meu cinzozinho lá por casa ainda, graças a Deus, não entrou bode furtado. Quem lhe disse isso, mulher? Com efeito, urralhou a Guida, sentando-se na rédea armada ali no alpendre. Não se a dona Guidinha, vão lentar faço ao cão. A gente, porque somos de fora, não há de pagar calúnia assim. Não, mas Deus é grande. O vaqueiro entrara para sua casa, depois de tirar a sela do cavalo que soltou. Carolina agora dizia, se a dona Lena Guidinha a história dos cinco muitos, como? Dos cinco muitos? Não sei não. Conte lá, se sabe. A narradora, como geral dos roceiros, falava sempre muito alto, num entono impossível de representar com os sinais da nossa escrita. Contou uma vez um capitão navio muito rico, andava correndo terras em procura de uma moça para com ela se casar. Porém queria que a moça te tivesse 5 muitos. Que fosse muito pobre, muito bonito, alva, que soubesse muito ler e muito cozer. Um dia, saltando num povoado, achou uma donzela como ele queria, e foi ter na casa da mãe dela. A família da moça recebeu ele muito bem, ofereceu café. E ele foi logo pedindo e obtendo a mão da donzela, que era uma criatura formosa como Nossa Senhora da Conceição. Mas a moça possuía um namorado, que ficou desesperado com ela por modos. Este sujeito pegou fez-se muito amigo do estrangeiro, beberam muito. E lá num ponto cochichou no ouvido do homem que aquela moça, que ele ia a receber pelos santos sacramentos do matrimônio, fazia isto e aquilo outro, que era dele há muito tempo, enfim, a levantou tanta difamação. Que o capitão não quis mais saber de casamento e antes de amanhecer o dia embarcou, largou-se e foi-se embora. Passado tempo, morre a moça. O sujeito principiou a passar muito mal com os remorsos porque na hora da morte dela não tinha ido pedir perdão a ela. Ficou tão atormentado que foi pedir ao vigário que pelo amor de Deus lhe valesse. O vigário respondeu que quando fosse de noite entrasse na igreja, ficasse lá rezando até o romper da aurora. Ora, o pobre quando foi? A igreja estava no escuro e ele trancou-se por dentro, com um medo muito grande, mas porém fazia das fraquezas forças. Já tinha rezado 5 rosários quando bateu meia-noite. Ele ficou todo arrupiado com as badaladas do relógio. Antes do relógio acabar de bater, abriu-se um relâmpago debaixo do chão, com um trovão terrível. Ao depois, debaixo do altar morsaiu uma lama toda resplandecente e foi assentar-se no mocho aonde os padres sentam na missa canandá. Ele reconheceu o rosto da moça, não sei como foi que perdeu o medo. Aqui ela vai, pega na campanha e toca. Então saiu um padre debaixo do chão, vestido como se fosse pregar, e caminhou para ela, ajoelhou-se chorando, beijou a mão dela e desapareceu. Com pouco lá bateu de novo na campa. Então saiu foi um bispo todo paramentado de prata e ouro. Na mitra só tinha brilhantes, e o anel era mode que uma estrela, e se ajoelhou chorando nos pés dela e desapareceu. Depois ela tornou a bater a campainha como se estivesse levantando a Deus. Daí um pedaço o chão tornou a se abrir, que saiu de dentro fogão que parecia uma coivara, e muita cantoria como nunca se ouviu no mundo. Foi subindo um arcebispo, que parecia um santo, com uma batina vermelha como o Nosso Senhor dos Passos. Ele disse umas palavras de missa, ajoelhou lavado em lágrimas, nos pés da moça beijou a mão dela, e os anjos foram carregando ele para o céu, com uma fumaça de incenso. Então o sujeito se a levantou chorando de arrependido pelo farso que havia lhe levantado a ela, se ajoelhou aos pés da alma e foi fazendo menção de beijar também a mão dela como os 3 sacerdotes que desapareceram. Mas ouviu-se um estouro muito grande e o caluniador caiu com a língua totorada. De manhãzinha, quando o santo escristão foi abrir a igreja, achou-se o sintão um cadáver sem língua, estirado no chão, e uma voz disse do altar para todo mundo ver. Que se aquela moça tivesse casado com o capitão do navio Aveira de 3 filhos para Deus Nosso Senhor? Um Aveira de ser viário, o outro bispo e o outro arcebispo, e que nem então se o levantador do farso era ladrão, ladrão, leão que só se salvava com 3 vezes perdão. É por isso se diz, antes com penas em ti, que sem remédio chorar. Em hora. Sim. Assim digo eu. Ninguém me alevante farso, porque há de pedir 3 vezes. Perão. Mas Ângela há de saber essa história com toda certeza. O sol desaparecia para o lado do boqueirão. Por debaixo das umariseiras e das opulentas vestidas aparecia a água das poças deixadas na baixa pelas chuvas, empurpurecida pela claridade moribunda, e mais longe, para o serrote, uma enorme ribanceira de granito, do meio do verde ensombrado, acendia no cimácio uma torrente de fosforescência de malacacheta a escorrer para o escuro de uma cavidade. É bonito, hein, comadre Calu, aquele vermelho cor de sangue. Amanhã chove outra vez. E aquele rochedo acolá, parece de prata, hein? Sabe quem apreciaria muito este espetáculo? Sim, não. Era mesmo. É meio bobo, gosta de certas bobagens,